Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã e agora com a coluna Direitos Fundamentais com Alberto Tapeossi, que já está aqui conectado com a gente. E hoje ele vai falar que a decisão do STF que foi divulgada pode responsabilizar veículos de comunicação pelo teor da entrevista. É isso mesmo, Alberto. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia, Melícia. Bom dia, Roberta. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. E é isso mesmo. A pergunta sobre a qual a Suprema Corte se debruçou, né, nesse julgamento, é se seria possível responsabilizar aí o mensageiro pelo conteúdo da mensagem. E segundo o STF, sim, o carteiro ele pode aí responder pelo conteúdo da carta que ele leva. Na semana passada, né, o STF ele aprovou então mais uma tese, dessa vez voltada para a responsabilidade das empresas jornalísticas quanto ao conteúdo das entrevistas que elas publicam. O caso concreto envolveu uma vítima da ditadura militar que teve a honra afetada em razão de uma entrevista dada por um delegado ao Diário de Pernambuco, né? E então foi aprovada uma tese relacionada a isso. Que toda liberdade traz consigo responsabilidades, Melícia, isso é uma verdade que a gente aprende desde criança. E, além disso, algo que a gente sempre repete aqui nesta coluna é que não existem direitos fundamentais absolutos. Portanto, a liberdade de expressão e o seu corolário, né, que é a liberdade de imprensa, são liberdades que são importantíssimas para uma nação democrática e estão entre as primeiras liberdades garantidas lá pelos movimentos constitucionalistas do século XVIII. Nós chamamos essas liberdades de direitos de primeira geração. Mas, juntamente com a liberdade de imprensa e o direito da sociedade de ser informada, outras liberdades também são garantidas com status constitucional idêntico. Nós falamos aí do direito à intimidade, à privacidade, direito à imagem, à honra, entre outros, que constitui aí um círculo de garantias do indivíduo frente à sociedade, então frente a órgãos de imprensa, por exemplo, e frente ao Estado. Harmonizar esses direitos, o da liberdade de imprensa com o direito à privacidade, por exemplo, não é uma tarefa fácil. Ao menos a tese aprovada pelo STF, ela avança no seguinte sentido. Ela proíbe qualquer espécie de censura prévia, algo que de vez em quando, né, vez ou outra, nós vemos aí juízes e tribunais de menor estatura praticando a censura prévia. Garante a possibilidade, contudo, de responsabilização posterior caso haja algum ilícito contra os direitos da personalidade e direito à intimidade, especialmente aí quando da divulgação de notícias injuriosas, caluniosas, difamatórias, com base em notícias sem fundamento na verdade. E é isso, sempre se defendeu, né? É isso mesmo. Então você proíbe a censura prévia, mas é possível você responsabilizar posteriormente um órgão que tenha divulgado aí notícias injuriosas. Entretanto, a possibilidade de responsabilizar as empresas jornalísticas por divulgar entrevista com conteúdo que impute falsamente crime a terceiros, mesmo com indícios de falsidade da acusação e com a condicionante de falta de zelo da checagem das informações, que é algo que toda empresa jornalística, né, deve fazer, deve garantir, que é essa checagem das informações, e isso abre a possibilidade de limitações sérias aí ao dever de informar a sociedade por parte da imprensa. Apesar da censura prévia estar vetada pela tese, a prática da autocensura por parte dos veículos de informação será a muito maior. O medo de divulgar qualquer entrevista que possa responsabilizar terceiros será aí um fator impeditivo sério para frear informações muitas vezes importantes para a sociedade. Inclusive a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, ela apontou questionamentos muito importantes. O que seriam esses indícios concretos? Como verificar esses indícios concretos no caso de informações dadas em entrevistas que não são sequer objeto de investigação por parte do Estado? E as entrevistas ao vivo, como é que você consegue controlar um entrevistado ao vivo um conteúdo totalmente inesperado e que pode ser dado de forma instantânea e sem a possibilidade de tratamento por parte do veículo de imprensa, né? Que ali é dado, às vezes, pelo entrevistado essa informação. É justo punir financeiramente o mensageiro pelo conteúdo da mensagem? Não à toa, os ministros aposentados, já aposentados, mas que deram seu voto nesse caso, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, eles se posicionaram contrários à tese e manifestaram que ela poderia servir como um impeditivo à liberdade de imprensa. As manifestações que nós vimos desde a semana passada por parte de comentaristas, de jornais, contra essa tese aprovada pelo STF, não é algo sem fundamento. São temores sérios e que podem acarretar em menos liberdade de informação. Não perde somente a imprensa ou os jornalistas, mas a própria democracia, que sem imprensa e sem informação sofre o risco de morrer por asfixia, Melícia.
Olha só, Alberto, né, você toda semana traz pra gente aí esses assuntos, né, que são importantes, você traz aí todos os detalhes, na verdade, né? Claro, semana que vem não vai ser diferente, você vai abordar em um outro tema, um outro assunto, e a gente agradece por você participar hoje, semana que vem você tá de volta com a gente.
Ah, muito obrigado, Melícia, um abraço para você, pros nossos ouvintes, e até semana que vem. Um abraço.